Nós iniciamos no domingo passado, no culto da noite, uma série de três reflexões a respeito do crescimento em Cristo. Se você não pôde estar no culto da noite, domingo passado, você pode acompanhar a pregação no site da nossa igreja. E nós vamos dar sequência, mas mesmo que você não esteve aqui no culto passado, creio também que você não perderá por conta disso, porque nós teremos aqui algo que vem da parte do Senhor para o nosso dia, para o nosso momento de vida. Nós começamos então uma reflexão sobre crescimento em Cristo. Primeiro porque nós estamos num período muito interessante do ano. Nós iniciamos o ano de 2020 e o mês de janeiro ele é muito interessante para nós considerarmos algum tipo de mudança, algum tipo de plano, algum tipo de projeto para a nossa vida. Eu não sei quantos aqui já fizeram isso, mas é praxe, é prática entre muitos de nós estabelecermos algumas coisas que nós queremos melhorar. Nós falamos no domingo passado que alguns mais técnicos, até na parte do planejamento, traçam metas distribuindo o percentual do tempo do ano que vai dedicar a cada área da vida. E eu não sei se você é assim ou não, mas o fato é que nós temos um novo ano pela frente e quem de nós não passa por essa questão tão interessante nossa de planejar? Nós não gostamos de incertezas. Quem gosta de incertezas aqui? Quem quer deixar a vida ao aléu, ao acaso, para esse novo ano? Nós gostamos de nos apoiar em algumas coisas que nos deem, de alguma forma, vida. Nós estamos procurando vida, nós estamos procurando crescimento. Eu tenho dois filhos, o João e a Ana, e por mais que eles sejam fofinhos, pequenininhos, eu não posso ousar desejar que eles não cresçam. Seria, de fato, algo muito angustiante e ruim para nós que eles não crescessem. Da mesma forma, Deus, quando olha para mim e para você, Ele não nos olha dizendo assim, ah, está ótimo do jeito que está. Ele está olhando para nós e dizendo, você pode melhorar, você pode ir além. E quantos de nós aqui, talvez, estancamos esse tipo de ação de Deus para conosco, dizendo, olha, eu não quero crescer mais, está bom assim. Já estou conseguindo seguir minha vida cristã, mas o fato é que não tem como nós pensarmos no agir de Deus na nossa vida sem que isso cause em nós crescimento. E nós falamos um pouquinho na reflexão passada, e eu trago isso como uma espécie de resumo, que vemos no texto que nós vamos ler hoje novamente, no texto de Pedro, escrevendo aos cristãos que estavam dispersos ali naquela região, depois que eles foram, de alguma forma, expulsos de Jerusalém pela perseguição, Pedro está dizendo àqueles cristãos que a fé, de fato, ela é um dom de Deus, Deus nos dá a fé, isso é o que nos traz a salvação, isso vem puramente do amor de Deus para conosco, uma vez que Ele expressou isso na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A fé é um dom, é um presente, isso vem de Deus para nós. Se você se sente como uma pessoa que não tem fé, eu diria para você que não adianta você buscar algumas fórmulas mágicas para você alcançar a fé. O que você precisa fazer é pedir, Senhor, dê-me fé. Porque não é algo que venha da sua capacidade, mas que vem como dom, como presente, como dádiva de Deus para nós. Porém, Pedro, ele vai um pouco além, ele diz que além da fé, que Deus nos dá, nós devemos associar, trazer como parte da nossa vida, da nossa fé, as virtudes. Então nós percebemos, e Pedro dá bastante ênfase nisso, nós já vamos ler o texto, ele vai dizer, dedique esforços para desenvolver as virtudes. Dediquem esforços para desenvolverem as virtudes. Então se Deus, por um lado, nos dá a fé da salvação, crer nele, isso nos salva, crer em Jesus, isso nos redime, por outro lado, ele fala, mas existe um lado em que vocês precisam se esforçar para que desenvolvam as virtudes. Nós também falamos na reflexão passada sobre talvez os três perigos que rondam todos nós, que podem nos atrapalhar no crescimento da nossa fé, no crescimento da nossa maturidade, no nosso crescimento na graça. E nós falamos então desses três, sendo que o primeiro é nós construímos a nossa identidade, quem nós somos, a percepção de quem nós somos, de forma horizontal, ou seja, daquilo que os outros dizem a nosso respeito, ou daquilo que o mundo diz quem nós somos. Há um grande perigo nisso. Se você quer ouvir um pouco mais, ouça a mensagem passada. O segundo perigo é nós basearmos a nossa maturidade, ou seja, acharmos que nós somos maduros pelo conhecimento que nós temos da Bíblia e da teologia. Esse é um perigo. Às vezes nós conhecemos um pouco a Bíblia, ou já lemos a Bíblia algumas vezes, e falamos, ah, eu sou um maduro, sou um cristão maduro. Só que a nossa maturidade não deve estar baseada apenas no conhecimento das Escrituras, mas baseada na nossa relação com Deus. Toda vez que nós confiamos demais no nosso conhecimento a respeito da teologia, da Escritura, nós corremos um perigo de nos afastarmos de Deus. E o terceiro perigo é nós olharmos para as bênçãos, as dádivas, o cuidado de Deus para conosco, como confirmação do nosso estilo de vida. Então, porque Deus é generoso, porque Ele nos dá tantas coisas, a gente fala, a minha vida deve estar certa, deve estar tudo bem comigo, eu estou fazendo tudo direitinho, eu nem preciso crescer mais, porque se crescer talvez até estrague, não é? Time que está vencendo não se mexe. Então, se Deus está me abençoando desse jeito, vou ficar assim. Porém, isso são, na verdade, os perigos que rondam a nossa vida diante do crescimento que nós teremos. E a partir disso, então, isso foi uma retrospectiva do que nós falamos na pregação passada, eu quero ler com os irmãos, então, a epístola, a segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, dos versos de 1 a 11. Para a reflexão dessa manhã, que tem o propósito de demonstrar o processo de crescimento dessas virtudes da fé cristã, para que fique esclarecido a todos nós onde devemos caminhar durante a nossa jornada terrena, até que volte o nosso Senhor. Então, a partir desses objetivos, vamos ler, então, a segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, versos de 1 a 11. Que diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, pelo seu poder divino, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem nos está, no que estas coisas nos estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? A partir disso, eu quero tratar um primeiro aspecto que nós observamos aqui, que é o nosso problema quanto à questão do crescimento. Quais são os nossos problemas diante do crescimento? Eu ouvi o reverendo Tim Keller falando ouvi, eu li um sermão dele sobre crescimento em Cristo, de 89, e ele estava dizendo um pouquinho sobre a arquitetura dos Estados Unidos, comparando com um pouco da arquitetura da Europa. E ele disse que você poderia andar por todos os Estados Unidos e você não acharia castelos. Porém, quando você vai para a Europa, você observa que são inúmeros, inúmeros castelos que demoraram séculos até para serem construídos. Por um lado, nós temos a nossa cultura ocidental, essa nossa pressa, né? A pressa de fazer uma construção, uma arquitetura que seja útil, enquanto do outro lado, aquela paciência de construir ao longo dos anos, e não só da sua vida, mas daqueles que te sucedem, castelos com beleza. Não é muito diferente aqui no Brasil, correto? Na nossa cultura nós somos muito apressados. Dificilmente nós aqui nos dedicamos a um projeto que não vai ter fim com a nossa própria vida. Nós queremos nos dedicar àquilo que nós vamos ver a glória. Nós queremos construir as coisas que mostram para nós como nós fomos talentosos, como nós conseguimos fazer. Enquanto que para construirmos castelos, grandes belezas, exige muito mais do que a nossa própria vida. Exige a competência não só nossa, mas daqueles que vão nos suceder. Quando nós olhamos para o nosso crescimento, nós temos pressa. Nós queremos que nós, logo assim que nos tornamos cristãos, ou que lemos a Bíblia uma vez só, nós já expressemos maturidade diante daqueles que estão à nossa volta. Agora, será que olhando dos céus, olhando pela vista de Deus, será que é assim também que Ele pensa a nosso respeito? Será que é assim que Ele pensa de você? Será que quando Ele olha para a sua vida e vê que é uma obra-prima, será que Ele está tecendo coisas que vão concluir ali 2, 3 anos? Ou será que Ele está forjando o seu caráter ao longo dos anos que você existe? E por mais que você tenha 80, 90, 100 anos, essa obra ainda não terminou. Você ainda pode crescer, você ainda pode amadurecer, você ainda vai descobrir coisas novas. Porque o processo de crescimento em Deus, em nós, é para criar uma obra-prima. Nada do que Deus faz é vão, tampouco a sua vida. Deus nunca olhará para você como uma fumaça que passa. Que Ele te amou durante o ano de 2019, mas agora 2020? Talvez não. O Senhor é um Deus de eternidade. E Ele nos chamou para a sua eternidade. De forma que o que Ele está construindo conosco, na nossa história, são questões eternas. Não terão fim aqui na terra. Viverá para sempre. E nós continuaremos a conversar com Deus, mesmo após a nossa morte. Nós continuaremos numa obra de construção com Ele, do que nós somos. Mas, o problema que nós temos é essa pressa. Eu falo por mim, como experiência, talvez, de testemunho para você, quantas vezes eu não olhei para mim e disse, olha, agora eu estou pronto, agora eu estou maduro. Olha, já passei por isso, por aquilo, me casei, tenho filhos, agora eu posso dizer alguma coisa. É como se o Senhor dissesse, ah, que legal, né? Tem tanto ainda para você ver. Lembre da história de Jó, depois de tudo que ele havia construído já, em famílias, em bens, em gados, em todo o patrimônio, na sua integridade, na sua moral elevada. Depois de tudo isso, passou por um grande período de sofrimento, depois de perder tudo e até mesmo a sua saúde. E só depois ainda foi questionando a Deus, e à medida que ele questionava, Deus deixava na sua crise, e à medida que essa crise foi aprofundando, lá na frente nós percebemos Deus o trazendo para conversar. E Deus então começa a se revelar a ele, se mostrar para Jó quem ele era. E aí Jó, depois de tanto viver, depois de tanto fazer, disse a Deus, antes, como que é? Eu te conhecia só, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Quem de nós pode subir em lugar de destaque, dizer, eu conheço ao Senhor. Eu sei o que Deus quer. Eu sei o que Deus não quer. Nós estamos sendo construídos para que os nossos olhos vejam a Deus. E o bom disso é que quando nossos olhos virem a Deus, nós ficaremos satisfeitos. Nós ficaremos satisfeitos. Tim Keller vai dizer nesse mesmo sermão o seguinte: uma das coisas que acho especialmente importante ter em mente é que acredito que existem estágios na vida cristã. Parte do problema que temos e uma das razões pelas quais não crescemos na graça como deveríamos é porque somos incapazes, em geral, de sermos pacientes. Mas outra razão, esta mesma questão, é porque nos recusamos a reconhecer que há estágios e nos recusamos a entender o estágio em que estamos. Em que estágio de crescimento, de maturidade você está? Se Deus afirmasse a você que você tem muito a crescer, você ia ficar satisfeito com isso? Se ele dissesse a você, você está no estágio 1 de 20, né? Como é que nós lidaríamos com isso? Porque muitas vezes nós falamos, já passei por tanta coisa, eu já estou maduro, né? Estou bem. Mas não deixe de perguntar isso ao Senhor, o quanto eu preciso amadurecer? Quem é casado sabe que o casamento é um grande instrumento de Deus para mostrar como nós somos falhos, correto? O casamento é uma coisa maravilhosa. Ultimamente, no ano de 2019, especialmente no final, eu conversei com alguns conselhos de igreja sobre como seria esse ano, em que igreja eu estaria, né? E foram pelo menos 3 conselhos, e engraçado que eles me perguntaram, né? O que a sua esposa acha disso, né? É interessante essa pergunta, porque você está ali dizendo sobre os seus sonhos, sobre as suas vontades, o que você gostaria de fazer, o que você não gostaria, como poderia ser, e de repente a pergunta é, o que a sua esposa acha disso, né? Não foi a primeira vez, né, que isso já me aconteceu, mas é interessante, porque às vezes nós temos uma noção a respeito de nós, mas aqueles que convivem conosco e moram debaixo do mesmo teto todos os dias, quando nós falamos, olha para a gente e diz assim, será? Isso aqui, e aquilo ali, você está lembrando? E quando você fez aquilo? Aí você revê, né, todos esses eventos e diz, vamos, né, fazer um meio termo aqui. De fato, existem coisas aqui para serem transformadas. Né? Não é bem assim mesmo como você está lembrando. Nós, muitas vezes, achamos que nós estamos um estágio acima, mas quando nós perguntamos para Deus, em que estágio eu estou? Talvez ele vá dizer, olha, está um pouquinho mais para baixo, tá? Vamos lá que você tem muito o que crescer. Então, 2 problemas que eu trago aqui a mais para a nossa reflexão sobre crescimento. O primeiro é que o que pode nos atrapalhar é a pressa. Querer logo ser maduro. Querer avançar e querer construir e terminar a obra de Deus que ele começou muito rápido. O segundo é que nós podemos achar que nós estamos num estágio muito à frente. É importante que nós tenhamos em mente que esse processo de crescimento é feito em estágios e que nós precisamos ouvir de Deus o feedback dele sobre em que estágio nós estamos. Ainda, quero colocar uma frase do Paul Tripp, que vai dizer o seguinte no livro Abrigo no Temporal. Se fizermos uma autoanálise sincera, constataremos que não poderíamos ter experimentado situações, posições e relacionamentos que formam a nossa vida diária. Nós não poderíamos ter escrito a história de um único dia sequer da nossa vida. Mesmo assim, ansiamos por uma vida que tenha sentido. Ansiamos que nossa experiência tenha significado e propósito e ansiamos ter uma estabilidade duradoura. Nós vivemos um pouco essa questão também, de achar que nós podemos controlar as coisas. E ele nos traz um desafio. Olhe para um dia sequer da sua história, da sua vida. Teve um dia sequer que você conseguiu controlar todos os eventos que forjou quem você é? Existiu apenas um dia que você pôde dizer: eu controlei todas as externalidades. Cresci. Tudo que fazemos, tudo que somos, depende de Deus agir e do que Ele já criou para nos formar. Assim, vamos partir para um segundo aspecto da nossa reflexão, que é aceitando então que o crescimento é um processo. Crescimento é um processo que leva anos. Leva muitos anos na nossa vida. E que, para quem já recebeu a fé, não tem outro caminho. Se você já recebeu a fé de Cristo Jesus, não tem como você não crescer, entende? Mas leva anos. E é importante que você dedique esforços para desenvolver isso. Então, no texto que nós lemos de 2 Pedro, são 8 virtudes apontadas por Pedro que vão ser para nós aqui um terreno para o nosso crescimento em Cristo. E é importante nós lembrarmos quem é que está escrevendo isso, porque Deus também vai usar a sua história para ilustrar essas coisas. Quem é Pedro? Pedro é aquele ousado, certo? Discípulo de Jesus, pescador, que quando estava caminhando com Jesus, ele sempre se colocava à frente dos outros, né? Aquele espontâneo que age por impulso e que quer demonstrar de alguma forma que ele faz direito as coisas. Quantas vezes Pedro não levou aquele cutucão porque ele passou um pouco do limite na sua força, no seu entusiasmo? Pedro foi aquele que, quando Jesus havia sido Pedro, o negou. Lembra? Eu gosto daquela cena do filme Paixão de Cristo, quando Pedro nega a Jesus, e o filme mostra como Jesus, mesmo ali sofrendo aqueles açoites, de alguma forma consegue ver a Pedro, mesmo atrás das pessoas, e o filme tenta criar uma cena de troca de olhares, né? Daquele que foi traído por aquele que traiu. Quanto seria doloroso um olhar de Jesus assim para Pedro? Pedro, de fato, ficou abatido, ele continuou com os discípulos, mas depois que Jesus, mesmo Jesus tendo ressuscitado, eles estavam na beira do mar, Pedro foi aquele que faltou, que disse: vamos voltar às coisas antigas. Vamos fazer o que nós fazíamos antes. Ele disse: vamos pescar, vamos voltar a ser pescadores. E quando ele está ali começando a voltar, porque ele está meio que desistindo do ministério que Deus tinha para ele, então chega Jesus, o impedindo de voltar às coisas antigas, e Jesus veio para restaurá-lo, para que ele avançasse no seu crescimento e no seu ministério. E naquele contexto, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes, Senhor. Aqui há um jogo de palavras, a gente pode, inclusive, falar disso em outros momentos, mas Jesus pergunta a Pedro: você tem por mim amor ágape, amor sublime? E Pedro responde com sua feição já triste: Senhor, eu tenho por ti o filéu. Jesus pergunta pela segunda vez: você tem por mim amor ágape, o amor sublime? E Pedro responde pela segunda vez: eu tenho amor filéu, de companheirismo, de amizade. Mas esse sublime eu ainda não tenho. E aí na terceira vez Jesus pergunta: você tem por mim amor filéu, Pedro? E Jesus abaixou o nível para Pedro ser incluso no ministério. E aí diz o texto que Pedro deixou o rosto cair, entristecido. Jesus havia abaixado o padrão para incluir Pedro no seu ministério. E o texto mostra que à medida que Pedro caminhou, mesmo sendo ali sincero com Jesus, dizendo que não tinha um amor sublime, lá na frente, na sua vida, Pedro morre como um mártir, mostrando que o amor sublime foi desenvolvido. Ele cresceu. É esse Pedro que escreve agora essas coisas. E ele diz que o processo, então, de crescimento, primeiro é a fé, e que na fé nós devíamos incluir as virtudes. E por virtudes, Pedro está dizendo que é a excelência, a busca por viver o padrão de Cristo em nossas vidas. Certamente a virtude, na compreensão de Pedro, está atrelada à pergunta de Jesus a ele: tu me amas? O que Pedro está tentando de ensinar aqui aos cristãos é de que nós devíamos considerar ter uma vida diante de Deus que fosse comparada ao ágape, ao amor sublime. Associe a sua fé uma busca pelo amor ágape, pelo amor sublime. A segunda característica ou virtude que Pedro aponta aqui é o conhecimento. Ele diz, então, associe a fé à virtude, o conhecimento. De que conhecimento Pedro está falando? Pedro está dizendo a respeito do conhecimento de Jesus. Lembre-se de voltar à experiência de Pedro. Como que Pedro conheceu a Jesus? Foi lendo os livros, indo a bibliotecas, lendo apostilas, indo ouvir sermões. Era no relacionamento, é no conhecimento de experimentação entre Pedro e Jesus. É disso que ele está dizendo. Ele está nos instruindo, nos encorajando a buscar uma relação com Jesus para nós o conhecermos. E isso não quer dizer que simplesmente está nos livros, está nas teologias. Está também, mas se não estiver num relacionamento com Jesus, de o conhecer, de saber o que Cristo pensa de mim, o que Ele deseja sobre minha vida, o quanto Ele me ama, o quanto Ele tem para minha vida, coisas maravilhosas e também situações e caminhos difíceis para o crescimento. É disso que Pedro está falando. Ele está nos encorajando como cristãos a desejarmos conhecer a Jesus. Não desista de colocar na sua agenda para esse ano de 2020 o conhecimento de Jesus. O quanto você sabe a respeito dele, o quanto você sabe a respeito do seu poder, o quanto ele pode fazer na sua família, na sua história, no seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade. Como que nós estamos diante do conhecimento de Jesus? Será que eu tenho podido falar, eu sei em quem tenho crido? E eu estou bem certo que Ele é poderoso, eu sei que Jesus está comigo, porque talvez nós estamos numa geração em que nós não estamos conhecendo necessariamente a Jesus Cristo. Quando nós somos muitas vezes perguntados no nosso dia a dia, nós muitas vezes apontamos para alguém que talvez possa conhecer. Quantas vezes talvez alguém falou, me explique a fé, e você diz, vem na minha igreja, me explique a fé, e você fala, você já ouviu a pregação desse pastor? Me explique a fé, e você diz, entra no site dessa igreja. A gente não consegue dizer a respeito daquele que nós conhecemos, que nos salvou. E para esse ano de 2020, coloque no seu tempo, na sua agenda, nas suas prioridades, crescer no conhecimento de Jesus. Porque quando alguém te perguntar, você vai dizer, eu sei de quem eu estou falando. Isso que dizem a respeito dele é boato, é mentira. Quem eu creio, quem eu convivo não é assim, mas é assado, é assim que ele faz, e ele me encoraja, ele me disciplina, ele me mostra um caminho de esperança. Pedro está encorajando os cristãos a falarem e viverem de fato a vida em Jesus Cristo. Conheça Jesus, deseje conhecer a Jesus no seu dia a dia. Depois disso ele fala, então, fé, virtude, com a virtude, conhecimento, do conhecimento, domínio próprio. Olha que interessante essa jornada. Domínio próprio, depois de conhecer a Jesus. Depois de você conhecer quem é Jesus, ele fala, diante de tudo que vai acontecendo na sua vida, exerça a força da influência de Jesus na sua vida. Às vezes nós queremos evitar de fazer o mal, a mentira, a falta de ética, todas as coisas que nos atemorizam todos os dias. Mas sem o apoio de Jesus, como é que nós exerceremos isso? É na influência do Mestre, é na companhia dele. É muito mais simples, não é? Lembra os discípulos? Quando eles andavam com Jesus, vinha algum tipo de situação, eles olhavam para o Mestre e falavam, e aí Mestre, como é que faz? Não é? Nós temos que viver assim também, diante de tudo que nos ocorre, olharmos e dizer, então Mestre, e aí? O que eu faço? E ele diz, é assim, vamos para cá. E aí nós começamos a exercer o domínio próprio. Para Pedro, domínio próprio era um problema, correto? Aquele que era impulsivo, exercer domínio próprio, só pode vir pela influência e poder de Jesus Cristo. Depois disso ele diz, com conhecimento, o domínio próprio, com domínio próprio, a perseverança. Olha que interessante, que caminho maravilhoso. Eu tenho ansiado já há alguns anos sobre constância, né? Talvez eu esteja, de fato, entrando na fase adulta da vida, né? Porque Eu lembro de fazer essa reflexão alguns anos atrás. Até os 20 e poucos anos eu saía de curso em curso, né? Graduação, pós-graduação, vamos fazer uma especialização, uma extensão. Eu estou sempre num processo de pensar como eu serei no futuro. Agora eu começo a olhar para a minha vida e falo, eu quero constância, eu quero domingo fazer isso, segunda-feira isso. Porque eu sei que é essa constância que vai produzir coisas maravilhosas e grandes. Não essa coisa volúvel, faço uma coisa aqui, outra aqui, e não consigo ter foco. E nós percebemos que é disso que Pedro está falando, de termos constância no exercício do domínio próprio. Uma vez que nós tenhamos essa perseverança, nós vamos tendo a influência do Espírito Santo cada vez mais forte na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que vamos conseguir perseverar na vida cristã sem conhecer a Jesus, sem exercitar o domínio próprio, sem buscar a virtude. Mas as coisas não são assim. Depois dessa perseverança, dessa experiência em exercer domínio próprio, Pedro fala da piedade, que é a prática de compartilhar a vida que vem das dádivas de Deus. A prática de compartilhar o que você tem conseguido ver chegar até você na sua vida. Não há como nós sermos misericordiosos, tão compassivos e tão amorosos se nós não recebemos primeiro essas coisas. Está acabando, são 8. Pedro fala da fraternidade. E fraternidade nós poderíamos dizer que é essa intimidade e cooperação em propósitos com irmãos da fé. Veja que interessante, a fraternidade vindo depois de piedade, depois de você ter condições de compartilhar as coisas, você desenvolver a experiência comunitária. Não uma experiência superficial, te vejo no domingo que vem, né? Vai lá nas suas lutas, vou orar por você. Mas sabe aquela intimidade de você colocar ombro a ombro com alguém e dizer, olha, o nosso alvo é Jesus Cristo. Se você fraquejar, eu te levanto. Se você sentir por alguma coisa, eu estou contigo. Se tem algo para nós fazermos, é buscar o contentamento juntos. Sabe aquela fraternidade que te encoraja a crescer? Aquela intimidade que faz com que nós nos abramos para que o outro esteja melhor. E quando nós recebemos e ofertamos isso, nós começamos a ver os sinais do reino de Deus de uma forma extraordinária. Essa é a comunidade que cresce, que é fervorosa. Essa é a comunidade que nós queremos. Quem não gostaria de entrar numa igreja em que você olha, simplesmente ao chegar, você percebe que há fraternidade. Fraternidade. A piedade transbordou. Os irmãos compartilham tudo. Crescem juntos. Nós queremos que a Igreja Presbiteriana de Moema cresça, não é? Mais pessoas venham. Quanto mais nós testemunharmos fraternidade, mais a igreja crescerá. E por último, Pedro fala de amor, transbordamento da natureza de Deus aos que estão à nossa volta. É o amor sublime, é o amor ágape, é o amor que deve ser o alvo da nossa caminhada. Assim, eu quero terminar essa reflexão contando uma história que está no livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. E ele faz uma analogia com Deus, o Pai, e uma criança. Veja que interessante como ele coloca no seu livro. Suponhamos que você dê para a sua filha de 3 anos um livro de colorir e uma caixa de giz de cera como presente de aniversário. No dia seguinte, ostentando o sorriso orgulhoso que somente um pequeno pode reunir, ela apresenta as primeiras figuras para sua inspeção. Ela coloriu o sol de preto, a grama de roxo e o céu de verde. No canto inferior direito, ela acrescentou maravilhas confusas de placas flutuantes e anéis suspensos. À esquerda, um arsenal de rabiços coloridos e despreocupados. Você se maravilha diante dos traços ousados dela e intui que sua psique está lutando contra sua própria pequenez, cósmica, diante de um mundo grande e feio. Mais tarde, no escritório, você compartilha com sua equipe o primeiro esforço artístico de sua filha e faz veladas, pai orgulhoso, né? Faz veladas referências às obras precoces de Van Gogh. Nenhuma criancinha é capaz de colorir mal. Tampouco nenhum filho de Deus é capaz de fazer uma oração ruim. Um pai se deleita quando seu pequenino, deixando de lado seus brinquedos e amigos, corre até ele e atira-se em seus braços. Enquanto abraça seu pequenino junto de si, o pai pouco se importa se a criança está olhando ao redor, sua atenção passando rapidamente de uma coisa para outra, ou apenas se aconchegando para dormir. Essencialmente, a criança está escolhendo estar com o seu pai, confiante no amor, do cuidado e da segurança que são seus braços nele. Nossa oração é bem semelhante. Nós nos aconchegamos nos braços do Pai, em suas mãos amorosas. Nossa mente, nossos pensamentos, nossa imaginação podem saltar de um lugar para outro, podem até mesmo cair no sono, porém estamos essencialmente escolhendo permanecer durante esse tempo na intimidade com nosso Pai, entregando-nos a Ele, recebendo o seu amor e cuidado, deixando que Ele desfrute de nós à vontade. É oração simples, é oração bem infantil, é oração que nos abre para todos os deleites do reino. Crescimento. O Senhor certamente está nos olhando como pequeninos, que vai rabiscar e fazer aquilo, certamente, fora das linhas, errado. Mas para Deus, é o seu filho, a sua filha, que decidiu fazer isso em resposta ao seu amor e quer estar na sua companhia. Deseje crescer. Não espere como será esse crescimento ou tenha pressa nisso, mas deseje crescer. Deixa Deus te acolher como pai. Eu queria trazer algumas dicas só para essa semana. Nessa semana, separe um tempo para orar pelo seu crescimento. Você poderia fazer isso? Consegue fazer isso? Separar alguns minutos da sua próxima semana. Se você quiser se ajoelhar, faça isso. Mas diz: Senhor, me ajuda a crescer. A crescer em ti. Me acolha como pai. Só que o mais importante, quero convidar você a fazer isso, é ensinar o seu coração a ver a Deus como um pai amoroso. Não queira crescer em direção ao Deus irado. Queira crescer em direção ao Deus que te satisfaz em amor. Deus nos abençoe.